E vamos ao CBNRH, Jefferson Cardoso já aqui comigo. Jefferson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
Meu caro, nós temos quase sempre gestores que adorariam ter uma empresa que fosse, por exemplo, a melhor empresa para se trabalhar, alta produtividade, felicidade dos colaboradores, uma integração em sua equipe, uma empresa que tivesse tudo de bom. Como pessoas, por exemplo, que adorariam estar em forma, ter um corpo bastante bombado, ter saúde plena, independente da idade e tal. Só que está todo mundo disposto a fazer o sacrifício, fica só na vontade, Jefferson.
Ótima pergunta, Gilson. É assim, o ser humano, ele olha que a grama do vizinho está mais verde, né? Mas ele não sabe que o vizinho aduba, o vizinho tem uma rotina de cuidar da grama dele, de comprou, investiu numa grama adequada. É aquela coisa, as pessoas querem o sucesso, mas não os sacrifícios para conseguir o sucesso. E a mesma coisa acontece nas empresas. A gente que está aí na consultoria, eu já fui gestor de algumas empresas, o que recebe nos gestores? Existe uma necessidade, um desejo de querer alguma coisa, mas nenhum deles está preparado para o sacrifício necessário para se conseguir aquilo. A principal situação que acontece em muitas empresas, é a primeira coisa que você vai perceber, que é um dos fundamentos da gestão, principalmente gestão financeira, que é não misturar o caixa pessoal com o caixa da empresa. Aí você já vê o quanto que o cara está disposto realmente a abrir mão, né, dos privilégios para poder crescer e exercer a função realmente para que ele está ali. Então, a pessoa, o que ele faz, o gestor? Ele fala que a empresa dele está bem, está tudo ok, mas a partir do momento que ele contrata uma consultoria ou traz um gerente de fora e começa a trazer que precisa mudar, precisa mandar embora um parente, precisa parar de mandar as contas pessoais dele para o financeiro pagar, ele tem que administrar a própria conta ou pedir para que ele cuide internamente dentro da casa dele. É conseguir separar a pessoa física da pessoa jurídica. E aí, isso daí eles não estão preparados. Aí vem o que eu chamo de competências infantis, né? É quando o gestor começa a usar argumentos e comportamentos infantis que a gente vê nas crianças. Egoísmo, desculpa, empurrar com a barriga.
Ô Jefferson, tem uma coisa que eu queria te perguntar nessas empresas, quando a gente fala da empresa ideal, né? As empresas familiares quase sempre são empresas muito complexas. A gente sabe que existe na hora da transição, ainda mais quando está passando de uma geração para outra, coisas complicadas. E aí a empresa gostaria, às vezes os donos da empresa, os fundadores da empresa, tem uma imagem da empresa que não é a imagem que os herdeiros têm, né? E às vezes você quer assim, eu queria muito que o meu herdeiro assumisse a empresa, abraçasse todos os fatores que levam a empresa a crescer. Então você idealiza o filho como se fosse o gestor ideal, né? Mais uma vez, a gente quer uma coisa e não prepara ela também, né?
A falta de planejamento, a gente está no mês de novembro, muitas empresas que muitos ouvintes estão vendo a gente nem começaram a planejar o ano de 2022. A gente sabe que o ano de 2020, 2021, para algumas empresas, por mais que planejado foi, né, não aconteceu realmente aquilo que se esperava. Porém, isso é bacana você falar, porque assim, planejar uma sucessão, ela mexe muito mais com as competências emocionais de um dono, de um fundador, do que realmente com a gestão. Porque às vezes a empresa está ok, né? O cara conseguiu separar o caixa da empresa dele, conseguiu trazer profissionais tecnicamente preparados, a empresa evoluiu, mas ele não está preparado para largar o osso, né? Aí, assim, é um preparo que ele vem muito antes, né? De preparar um jovem para ser tanto o filho dele, o herdeiro, ser só sócio ou ser um dos dirigentes da empresa. E essa preparação vem da nossa cultura paternalista, né? Tem que ser meu filho, né? E aí a gente que está no mundo corporativo, a gente pergunta, quem disse que tem que ser? Quem disse que seu filho é a melhor pessoa para assumir a sua empresa? Será que no mercado não tem uma pessoa mais competente que possa levar ela para um patamar muito mais alto e seu filho ter uma renda, uma rentabilidade muito maior fazendo outra coisa, uma coisa que ele goste? Isso daí mexe com muita família, porque mexe principalmente com os jovens, que tem muitos jovens que estão, jovens, estou falando da nossa idade, tá ali, entre 30 e 50 anos, que estão na empresa familiar dos pais, mas não fazem o que gostam, né? Fizeram porque o pai trouxe, começou a trabalhar e não teve opção, né? E hoje, a geração que está chegando, elas impõem a opção para os pais. E aí a gente tem esse conflito de gerações que parece que vai ser bom, mas coloca muitas empresas em xeque.
aí vamos lá, vou falar de uma coisa que você sabe melhor do que ninguém. A gente falou das empresas que às vezes querem ser ótimas, querem ter qualidade, querem ter competência, eficiência, mas não querem fazer o sacrifício. Na hora que você vai fazer algumas exigências para os gestores, eles não estão dispostos a fazer isso. Né? E a maioria das empresas, Jefferson, a maior parte das empresas querem e não conseguem, querem e não estão dispostos a fazer o sacrifício?
Essa pergunta ela tem um fundamento por trás dela que nenhuma empresa é feita, ou CNPJ, sozinho. Ele é feito de um conjunto de CPFs, né? Um conjunto de pessoas. E aí essa pergunta, eu colocaria um detalhe. As pessoas por trás da empresa estão preparadas, têm disciplina para fazer um sacrifício? E você que é um historiador, você que estuda, aí, é professor, quantos alunos que passaram aí na sua história que querem tirar nota, mas não estudaram, bastante, não se dedicaram, não fizeram tarefa. Se a gente fizer uma autorreflexão, nós também somos assim. A gente, como ser humano, a gente tem essa deficiência de comportamento disciplinar, e um pouco no Brasil é um pouco pior por conta da cultura. Uhum. Então, quando a gente vai para uma empresa, é o espelho da cultura, das famílias que nós vivemos, principalmente aqui em Maringá, as famílias maringaenses, né? É um espelho da cultura de um país, um espelho da cultura brasileira, né? E aí isso reflete nas organizações, porque nós vamos para a empresa com uma carga de conhecimento comportamental que a gente adquiriu dos nossos pais, e não dá para ser outra pessoa, é a mesma pessoa. Então, nosso comportamento indisciplinar, né, vai acontecer ali. Por isso que a gente não tem resultado. Por isso que eu falo que a maior competência hoje, assim, que a gente tem que olhar nas pessoas, além do querer, né, que eu falo muito que tem que querer para conseguir, uhum, é a disciplina, né? Então eu tenho que querer muito para ter disciplina para seguir, né? E quando você vê esses atletas de fisiculturismo, uhum, atletas olímpicos, que a gente viu, paralímpicos ainda, que é muito, eles podem pegar a desculpa de que eu tenho uma deficiência física e não vou malhar, não vou me cuidar, e eles superam até a deficiência física, ou seja, que é muito para que entrar numa disciplina. Então, o ato de ser disciplinar, né, principalmente na gestão de uma empresa, ter paciência, saber que é um pouquinho a cada dia, não é para qualquer um, são para poucos.
Planejar, ter força de vontade e fazer, é isso. E quem, isso é para poucos.
É por isso que eu falo que a lista da Forbes, né, às vezes, tem poucas empresas. É porque realmente são poucas pessoas que têm disciplina.
E eu fico imaginando, se a maior parte das empresas fossem mais organizadas, planejassem, realmente fizessem, né, a lição de casa, que nem você falou, se estivessem dispostos a fazer o seu regime, o seu exercício e tal, a economia seria outra coisa.
Esse detalhe que eu estou percebendo numa geração startupeira nova, que está chegando e construindo startup, existe um grupo de jovens com uma mentalidade muito mais disciplinar, e que está mais preparado tecnicamente, né? E tem informação, né? Acho que a questão não é nem julgar os nossos pais, eles não tinham acesso à informação que esses jovens de hoje têm. E isso traz com eles uma carga de entender por que as coisas acontecem e como gerenciar as próprias deficiências comportamentais. E com isso, você vê startup crescendo a 100%, 150%, dobrando de tamanho, triplicando, porque existem dirigentes e pessoas ali dentro muito disciplinadas e que quando tem alguma falha, eles sabem onde buscar, né? E antigamente a gente não tinha isso.
Pergunta se a gente pode fazer na semana que vem, a questão de jovem de hoje quer trabalhar? Os jovens estão dispostos ao trabalho? Ou a gente tem alguns jovens que resistem a trabalhar? Aquela ideia do mamãe e papai me dão, por que que eu tenho que ir para sofrer? Por que que eu tenho que sofrer? Por que que eu tenho que ir para o trabalho? O que que você acha?
Eu acho interessante, realmente é um calcanhar de Aquiles para muitas empresas, inclusive empresas familiares que têm seus herdeiros que
não, tá
não estão trabalhando.
O fundador sofreu, construiu, se relacionou e o filho nasceu no berço de ouro e não está disposto a fazer isso, nem sabe que o valor que isso tem.
Eu acho que você conhece gente assim e eu conheço muitas.
Nossa, um número imenso de empresas, onde muitos dos sucessores não suaram a camisa nem 1% do que o fundador sou. E acha que tem direito a tudo que o outro fez. É incrível. Mas vamos lá, meu caro. Fica para a semana que vem. Forte abraço.
Então tá bom. Valeu, obrigado.
E você pode entrar em contato com o Jefferson pelo Instagram. Você pode falar com ele também, mandando mensagem pelo WhatsApp. Você pode mandar sugestões para o DDD 44998 DDD 44998 7. Vitor, fala aí pra mim. Agora, 44 9 9877 7 7 95 50. Isso, Jefferson. Anotou aí, Jefferson. Você pode mandar também mensagem pelo nosso WhatsApp.